Nós estamos terminando hoje uma série de pregações que nós demos o título nessa série de Kryptonita. O que é isso, pastor, Kryptonita? Era aquele problema que o super-homem tinha. Lembra do super-homem, esse super-herói que a gente gosta muito? O que tornava o super-homem frágil, fraco, debilitado, era quando ele tinha acesso à kryptonita. Era o único problema que afligia ele. Aí se tornava vulnerável, totalmente vulnerável. E eu usei durante 3 pregações uma camisa do super-homem aqui. E hoje não vou usar essa camisa, porque ela ficou em casa, porque a minha super-mulher esqueceu ela lá. Porque o super-homem lá de casa foi lá em New Jersey pregar, e eu cheguei agora de lá, e aí não pude, a camisa então não veio. Mas fica como se eu estivesse usando aquela camisa do super-homem, que você conhece muito bem aquela camisa do super-homem, aquela... Eu não usei a farda toda, porque ia ficar ridículo aqui com tudo, né? Ia ficar uma gracinha, né? Mas é muito interessante essa série de mensagens, porque o resumo da série é o seguinte, para quem não veio. Na igreja existem, preste atenção, fracos, doentes e pessoas que já até morreram por causa do pecado. É o retrato da igreja de Corinto que nós usamos aqui. Que Deus deseja também levantar, preste atenção, um povo forte e que faz proezas. Falamos também que, entretanto, nós estamos meio enfraquecidos, não tão fortes como deveríamos. Deveríamos ser super-homens e super-mulheres de Deus, com todo poder e autoridade, vencendo o mal de todo jeito. Não estamos assim porque existe em nós uma kryptonita não tratada, que é chamada kryptonita espiritual, que é um nome que ninguém gosta de saber, mas é o nome que a Bíblia dá, o pecado em nossa vida. Tira a nossa força, tira o nosso poder, a nossa autoridade. A nossa relação, portanto, com Deus, ela é comparada, já disse isso na pregação, ao casamento, lembra disso? Onde Deus é chamado no Velho Testamento de esposo de Israel, e que Jesus é o noivo da noiva da igreja. E nós falamos nessa pregação que essa relação nossa com Deus também, em termos espirituais, é como se fosse uma relação de casamento. É algo muito sério. Na relação de Israel com Deus, o que que quebrou essa comunhão de Deus, de Israel com Deus? Foi a idolatria espiritual. Ao invés de se adorarem a Deus, se curvar diante dos ídolos. E a nação foi toda prejudicada por causa disso. Falei, baseado nisso, que nós também, como cristãos hoje, como crentes em Jesus, nós podemos estar cometendo uma idolatria espiritual muito séria. Isto é, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha e na sua vida é idolatria. E eu disse que os deuses que nós podemos nos curvar diante deles hoje são diferentes daqueles ídolos que Israel se curvou. Moloque, né? Baal, que era um deus pagão. É um deus que os israelitas, eles inclusive sacrificavam até os filhos nesses cultos pagãos. Mas os deuses de hoje que podem ocupar altar na nossa vida, a nossa adoração, pode ser a nossa rebeldia. Quem é rebelde aqui? Fala. Não fala, não. Quem aqui, além de rebelde, pode ter um outro problema, que pode ser um ídolo realmente na vida? A arrogância, o orgulho. Quem é o primeiro a fazer? Eu tenho alguma coisa de orgulho da minha vida. Então, elimina essa kryptonita, porque Deus resiste ao soberbo, dá graça aos humildes. Certo, queridos? Falamos sobre isso. É um ídolo que está no nosso ser. gente pensa mais na gente do que nos outros. Nós achamos que somos mais importantes e superior às pessoas. E não somos nada, nós somos pó. Nós vamos virar, você sabe o que depois, né? Que o médico fala assim, morreu. Pronto. Começa a apodrecer a partir do momento ali. Para que orgulho, para que arrogância? Nosso coração? São altares que nós temos na nossa vida. Também a cobiça. O culto ao prazer, que é a coisa que mais está se vivendo hoje, né? Tenho vontade de fazer, faço. Tenho desejo de fazer, faço também. Culto ao prazer, a satisfação pessoal, a aceitação de qualquer jeito, nós queremos ser aceitos. Culto à beleza. Não é? Nesse culto à beleza se gasta milhões e milhões de dólares. Que daria para eliminar a fome quase que do planeta. Não é verdade? Culto à estética. Tem nenhum problema você cuidar do seu corpo. Cuidar da sua alimentação, fazer exercício físico. Mas tem que ter um limite para isso aí. Tem que ter um equilíbrio. Porque se for só cuidar disso, é idolatria. Está adorando o seu corpo. Aí vai para mais, a riqueza. E aí vai outro ídolo. O lucro fácil sem trabalho. A fama. Ah, pastor, eu sou crente aqui da igreja, eu sou, não sou, sou uma pessoa simples. Quem disse, mas você quer ficar famoso? Para quê? Para alguém tirar foto com você? Você assinar a camisa de alguém? Ah, pastor, eu queria ser famoso igual o Neymar. É, engraçadinho. Não resolve. Pode ser famoso igual o Neymar, não tem problema. Mas não vai resolver. A idolatria. O poder, a luxúria na nossa vida, né? Tantas coisas que ocupam o nosso coração, que estão. E quando ocupa, nosso coração está longe de Deus. Deus não está nesse ambiente. Outra coisa que eu disse aqui, que a origem de tudo isso, sabe o que é? De toda essa idolatria pessoal, é essa aqui. Eu preciso de ter. Eu quero muito, eu não abro mão, é bom para mim e os outros que se lasquem. E Deus também junto. Isso é idolatria, é criptonita na nossa vida. Isso suga todo o nosso potencial espiritual, toda a nossa força, todo o nosso poder, tudo aquilo que Deus tem para mim e para você vai embora por causa disso. Hoje, nessa última palavra, é uma palavra que ela é animadora. Por quê? Porque hoje nós queremos eliminar esse problema da nossa vida. Nós precisamos de eliminar a criptonita da nossa vida. Isso é, nós precisamos de tratar o nosso pecado com seriedade. Aquilo que não está agradando a Deus na minha e na sua vida precisa ser tratado, precisa ser encarado realmente na nossa vida e eu tenho que deixar de lado. Mas nós somos seres humanos difíceis de trato, de eliminar as coisas. Quanta coisa nós temos na nossa vida que prejudica a gente, não, a gente tem dificuldade de eliminar. Você observou isso? Não sei quantas vezes você vai ao médico, ou se vai, ou se você conhece o que é médico. Se apresentar, médico é alguém que Deus colocou na terra, que quando a gente está doente fisicamente, a gente vai neles. Se a gente não vai voluntariamente, um parente mais próximo leva a gente. Quando a gente dá um clique. Ou quando é temor demais, igual eu vou dizer. Aí alguém tem que levar. Porque o médico, ele precisa de médico. Ou não precisa? Ou não? Aí você vai no médico, ou eu também vou. Uma vez eu fui no médico. Lembro muito bem, ainda morava no Brasil. E ele fez o meu exame de sangue, o hemograma completo. Era bem mais novo. E ele foi muito gentil comigo. Ele dizia assim, se você, o senhor, me chamar de senhor lá, porque no Brasil, eu chamo o pastor de senhor também, né? Se o senhor não der um jeito nesse seu triglicerídeo, nessa gordura que está no seu sangue alta, o senhor morrerá em 10 anos. Eu somei 10 anos e ia deixar uma viúva muito bonita, com dois filhos. Falei, eu? O que o médico quis dizer para mim lá naquele tempo? Que se eu não cuidar da minha saúde física, eu ia infartar, morrer. E médico não dá moleza para a gente, ele fala direto. O pessoal fica meio nervoso aqui quando você vai no médico, o médico faz um exame em você e diz assim, você pode ter câncer, pode ter isto, ali só de desgraça. Você já sai dali já contratando a funerária. Um sai apavorados. E outro diz assim, para que eu fui no médico? Porque se eu ficasse quietinho, eu sabia nada disso. Ou não é verdade? Aí começa a brigar com a mulher que forçou você ir no médico. É minha mulher. Ela que forçou eu ir. Por isso que eu fui. Agora estou aí preocupado que eu estou com um problema de saúde física. Santo, é uma maravilha se você descobrir um problema antes. Principalmente o santo varão com problema das próstatas e as mulheres com problema de seio. Tem que fazer exame. Tem que ir lá. Tem que fazer o tal do colesterol que arrebenta a gente. Tem que fazer. Você sabe o que é que muitos de nós não gostamos de fazer nem ir lá? Porque o médico vai dizer que você tem que cortar algumas alimentações. E você não quer parar de comer, infeliz. Não quer parar. Nós não queremos parar, nós aqui. Certo? E aí você reporta assim, a minha bisavó, aí você vai com justificativa, que não tinha nem medo naquela época, viveu 95 anos. É, mas você não é só bisavó, tá? A estrutura que você tem física, a vida que você vive hoje, é sedentária. A minha bisavó foi a 95, mas trabalhando na enxada. Não é cara enxada, não. Enxada é um negócio, tem um cabo e trabalhando, capinando. Comia-se muita coisa, mas consumia toda a energia. A gente consome onde? No celular, na televisão, na poltrona, no carro. Nós temos outro padrão de vida. Consumimos menos, queimamos menos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos resistência a isso. Nós temos resistência de eliminar as coisas da nossa vida. Não é só no físico, não. Aqui o que eu vou falar aqui são coisas espirituais. Na vida espiritual, então, nós temos mais dificuldade ainda. Se eu sou indisciplinado nas questões físicas, muito mais eu serei nas questões emocionais e espirituais. Presta atenção nisso. Muito mais. Muito mais resistente. Então nós precisamos de disciplina para eliminar as coisas. Nós precisamos de desejo, nós precisamos de vontade para eliminar as coisas. Nós precisamos, querido, de termos condições de olhar para as coisas que nos prejudicam e eliminar da nossa vida. O primeiro passo é esse, é olhar as coisas que me prejudicam, estabelecer condições e desejar eliminar. Amém? Ou não? Estão entendendo o que eu estou falando? Todo mundo está entendendo? Porque se você não faz isso, você vai ficar. Eu nasci assim. Eu vivi assim. Cresci assim, aliás. Vou viver assim, Gabriela. Ou no final você bota assim, se lasca depois. Nós temos que mudar, nós temos que criar uma consciência para mudar. Nós temos que estabelecer isso no nosso coração. E quando nós fomos estritamente na questão espiritual, na questão da nossa criptonita, do nosso pecado, aí que nós temos que ter pressa. Sabe por quê? Porque vão dizer que você não continua ainda disciplinado no físico. Certo? Então, se você morrer gordinho, mas resolvendo o problema espiritual, você vai para a eternidade. Ou não? Vai, se serve a Jesus, vai para o céu. Certo? Que alma não tem piso. Não tem problema. Jesus não vai ter problema de arrebatar você. Não vai ter. Vai sumir a alma e o seu corpo fica aí para a gente dar trabalho para quem ficar. Mas se você quiser viver com Deus aqui, agradar a Deus, atrair as bênçãos de Deus para a sua vida, você tem que tratar com seriedade o pecado, gente. Pecado nós não podemos brincar com ele. Ele só faz mal para a gente. Não adianta a gente andar no caminho de pecado, porque se nós andarmos no caminho de pecado, nós estamos seguindo uma rota de destruição. Peca hoje, peca mais amanhã, vai pecando, pecado lascado, suado e a todo vapor. Pronto, vai só prejudicar a sua vida pessoal, vai prejudicar a sua família, vai prejudicar o seu ministério, enfim, vai atrapalhar a sua relação, a sua comunhão com Deus. A pergunta é, como que você trata o pecado na sua vida? Você ignora o pecado? Não quer nem saber? Ah, isso é negócio de religioso, negócio de Bíblia, não quer nem saber de pecado. Sabe como é que chama esse tipo de atitude? Gente do coração duro. Endurece o coração, não quer saber de Deus, das coisas de Deus. Outros tratam o pecado com aquela mentira assim. Não, eu já sirvo a Deus, temo a Deus, mas sou pecador e não tem jeito de me livrar do pecado. Tem gente assim. Não tem jeito. Por mais que eu tente, por mais que eu já li, por mais que eu observo, por mais que a Bíblia fala sobre esse assunto, eu vou continuar no pecado. Não, Paulo fala o diferente para nós. Continuaremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Não dá como servir a Deus, o ponto é esse, e servir ao pecado. Ou nós estamos de um jeito, ou do outro. Mas tem outro grupo de pessoas que eu acho que é muito legal. Queria que você fizesse parte desse grupo. Aqueles que estão lutando para se libertar do pecado. É isso que Deus quer ver em mim e você. Nós não estamos pregando aqui que nós vamos viver uma vida impecável. Não estamos dizendo isso aqui. Nós somos pecadores. Mas o que eu estou dizendo para você que a Bíblia ensina, que eu posso ser um guerreiro contra o pecado, ou não? Um super-homem contra o pecado, uma super-mulher contra o pecado, que o pecado está me fazendo mal, está atrapalhando minha comunhão com Deus, eu vou lutar contra ele. Você faz isso? Luta contra o pecado? Guerreia contra o pecado? Quer ser livre do pecado que domina a sua vida? Quer fazer aquilo que está realmente na vontade de Deus, que agrada o coração do Pai, que agrada o coração de Deus? Você encara o pecado de frente, fala, eu vou te vencer em nome de Jesus. Deus se agrada de pessoas assim. Eu errei, né? Eu vou vencer esse eu. Não vou continuar nele. Estou errando. Estou fazendo isso e aquilo que não agrada a Deus, mas eu vou lutar a partir de hoje contra esse pecado. Porque está atrapalhando minha vida, minha comunhão com Deus e atrapalhando minha família. Deus quer que eu lute contra o pecado. E presta atenção, todas as vezes, presta atenção que eu vou dizer, que você toma uma posição dessa, talvez a luta até aumenta. Mas a palavra diz que Deus está do seu lado te ajudando. Porque não é sozinho que você vai vencer. Você vai receber a ajuda do Eterno, a ajuda de Deus. O Pai vai estar te encorajando, fortalecendo você. Você lutar. Outra coisa que eu quero dizer para você hoje, que você tem que lutar contra o pecado mesmo, encarar de frente, ser um guerreiro. Lutar pela sua liberdade, pela sua melhor qualidade de vida. você também precisa se proteger contra ele. Você entende? Proteger contra o pecado? Que é a criptonita que nós estamos falando aqui. Proteger. Mas como que eu protejo contra o pecado? É morrendo, pastor? Não, você não morrer, não. Para ficar vivo aqui. Isso é para ficar com pressa e morrer. Há um texto lá de Apocalipse 3:20 que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando essa palavra para uma igreja chamada Laodiceia. Certo? Então ele está falando essa palavra para uma igreja. Para um grupo de pessoas que confessavam o nome de Jesus. Mas Jesus está batendo na porta. Isso quer dizer o quê? Que está fora da igreja, ou da pessoa, ou da vida das pessoas. O texto não está dizendo que Jesus está batendo na porta lá numa boate, num ambiente não espiritual, não religioso. Ele está batendo na porta de uma igreja. A gente usa esse texto muito para a nossa conversa evangelística. Você precisa abrir o seu coração para Jesus, para a pessoa se aceitar a Cristo. Mas esse texto é para crente, para quem já aceitou a Cristo, isso é. Para aqueles que já confessam o nome de Jesus. E agora, esqueceram de Jesus. E é impressionante que Jesus chega, estou batendo a porta. Por que quer bater a porta? Está batendo a porta. Porque ele tem festa para fazer na nossa vida. Eu li a história de um garoto que estava com seu pai num museu e observando vários quadros, né? Eu não sei quantos gostam de museu, de observar os quadros. Quem não gosta, me segue e não andarás em trevas. Porque eu vejo rápido assim, tudo, né? Vou num museu assim, em meia hora eu visitei o museu todo. Agora, a minha esposa é diferente, né? Se ela puder, ela trabalhava nos museus, porque gosta de ler tudo que tem escrito embaixo de cada obra de arte. Bom, voltando aqui à história, o menino então estava com o pai e pararam num quadro que retratava essa passagem bíblica. Era Jesus batendo a porta, certo? E a maçaneta da porta do lado de dentro. Aí o menino perguntou ao pai assim: pai, interessante, primeiro Jesus está batendo a porta, diz lá o quadro, né? Segundo, a maçaneta está para o lado de dentro, não do lado de fora, que é comum do lado de fora. O que está acontecendo? Aí o pai disse assim: olha, é porque as pessoas estão lá dentro, elas precisam de ouvir Jesus que está batendo, e as pessoas que têm acesso à maçaneta para abrir a porta. Porque Jesus é muito educado, ele não arromba, ele não abre. Ele bate para que a pessoa dê acesso. Explicação legal, né? O menino continuou com as perguntas. Ele falou assim: por que é que as pessoas, então, não abrem a porta? Se Jesus está batendo, está insistindo. O pai disse para ele algo que deve preocupar a gente. Ele falou assim: meu filho, as pessoas estão ocupadas e preocupadas com outras coisas e não estão tendo tempo para ouvir quem está batendo a porta. Jesus tem batido a porta no nosso coração. Ora, como tem batido. Nesse tempo da internet, ele bate todo dia. Porque te recebe mensagens boas e ruins, mas tem muita coisa boa que fala com a gente. Eu recebi uma mensagem muito boa e repasso aí para os outros. Quando eu recebo mensagem boa, eu repasso. Eu não sou egoísta, não quero ser só abençoado. Uma que encoraja a começar o mês de bem, o mês de abril, um mês com fé e graça. Julho, desculpe. Julho. Abril já foi há muito tempo. Porque eu ia falar do passado também. Porque a outra disse para você esquecer das coisas do passado, e se tiver que lembrar do passado, lembra só de coisa boa. Um registro de gratidão que Deus já fez. Aí você turbina a sua vida. Porque se for lembrar em desgraça, você suicida. A palavra é forte, irmão? É forte? Porque existe suicídio emocional, suicídio espiritual. O outro físico existe também, dentro de fechar os olhos, não. Pode abrir, porque é uma tragédia dos dias modernos. Mas o ponto é que você tenha ouvido Jesus bater tantas pregações, tantos ensinos em todos os jeitos, todas as maneiras, todo tipo de pregador. Né? A palavra de Deus que a gente tem acesso a ela de todo jeito. Né? Bíblia da mulher, Bíblia do pastor, da mulher do pastor, Bíblia do sei de quê, da sogra, do genro, da nora, Bíblia para... Tudo tem Bíblia hoje, ou não? Jesus batendo a porta, nós temos ouvido a sua voz. Ele quer entrar na nossa vida, para dominar a nossa vida. Ele diz assim, se alguém ouvir a minha voz, ouvir e abrir, me dá acesso à sua vida, cearei com ele e ele comigo. O que é que Jesus está falando? Hein? O que é cear com ele e ele comigo? Pensa numa mesa, pensa numa comida legal, com companhias agradáveis, ainda mais com Jesus. Pensa em celebração, pensa em alegria, pensa em comunhão. É isso que Jesus quer estabelecer dentro de nós, para eliminar a nossa vida, ou proteger a gente do pecado que é essa criptonita que nos destrói. Se o Senhor tiver acesso à minha vida e à sua vida, nós vamos ficando mais fortes cada dia e vamos sendo protegidos contra aquilo que prejudica a mim e a sua vida. Você crê nisso ou não? Ou está entendendo o que eu estou falando? Tem uma palavrinha que ninguém gosta dela. Sabe qual é a palavrinha? Santidade. Pouca gente gosta de palavra, essa palavra, santidade. Temos que viver em santidade. Aí alguns já tremem na base. Não, ninguém pode ser santo. Ninguém pode. Porque a ideia que nós temos de santo é alguém que já morreu. Certo? Não é ideia disso? Mas a ideia bíblica de santo é você que está vivo. Porque existem dois tipos de santidade na Bíblia. A posicional e a comportamental. Grave isso na sua cabeça. O que é posicional? É o seguinte, todos nós que abrimos nosso coração para Jesus, e nós estamos servindo a Cristo, nós já entendemos o amor dele para conosco, já aceitamos ele como Salvador pessoal, presta atenção, certo? Ele já toma conta da nossa vida, nossos pecados foram perdoados, nós estamos salvos pela graça e a misericórdia dele, não por causa de nada que eu faça e você faça. A Bíblia diz que eu sou santo por causa disso. Da posição, é a santidade posicional. A posição que eu tenho agora diante de Deus é que eu sou santo. O que que significa a palavra santo aí? Separado. Agora eu não estou mais pertencendo ao sistema de pecado do mundo, e fui separado para servir a Deus. A palavra santo significa separado, não significa quem nunca pecou e nem vai pecar. O único que nunca pecou é Jesus e Deus o Pai e o Espírito Santo. Mas nós não. Nós somos santificados em Cristo. Nos tornamos santos em Cristo, separados em Cristo. Por não entender bem essa palavra, às vezes nós vamos vivendo a nossa vida, servindo a Cristo sim, mas de vez em quando a gente comete alguns erros, e aí nós falamos assim para a pessoa, para justificar, eu não sou santo. Porque você cometeu um erro? Você é uma santa e um santo que precisa de arrependimento. De abandonar aquele pecado, de assumir, eu pequei. E a Bíblia diz que quando você reconhece que pecou, se arrepende, você recebe perdão. E pronto, acabou. Daí para frente, continua santificando a sua vida. É um processo. E santificação também é, não é só posicional, mas é comportamental. O que é isso, queridos? Nós temos que ter comportamentos de pessoas que verdadeiramente servem a Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Pedro diz assim, sede santos ou diferentes em toda a vossa maneira de viver. O que, que a palavra de Deus está dizendo aí para mim e para você? Seja um marido santo. Uma esposa santa. Pais santos. Jovens, adolescentes santos. É comportamento, isso tem a ver com caráter. Tem uma vida diferente daqueles que não têm a Cristo. Essa santidade comportamental tem a ver com o meu caráter e o seu caráter. Uma vida diferente das dos outros. Daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Porque se eu e você tivermos essa vida diferente, vamos atrair os outros. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que prostituía não prostitua mais, aquele que estava mergulhado na idolatria não mais vai estar mergulhado. Vai deixar a vida passada e vai assumir uma nova vida, um novo comportamento de vida. É que Jesus disse no Sermão do Monte, vai ser sal e luz. Como nós estamos precisando disso, queridos irmãos. Ser santo em casa. Ser santo na igreja é fácil. Né? Você coloca uma máscara e fica aqui na frente. Ou fica aí no banco. Mas ser santo em casa, ser santo no trabalho. Você que é patrão, né? Que antes era empregado, ganhava 80 dólares para quebrar a parede, agora está ganhando 200, 500, aí quer humilhar aquele que está chegando, pagar um mau salário para ele, né? Cessando é que estiver vendo o jogo, nós estamos no tempo da Copa, não ficar xingando o juiz não, que santo que xinga. E nenhum jogador xingar não pode, mas é moleza. Por que você devolve, vai para trás, o gol é para frente, você volta para trás da jogada, tantas e tantas vezes. Você pode discutir o jogo. Cai toda hora, você vai ficar em pé, em nome de Jesus. Você pode até... Esse cai, está parecendo um negócio meio complicado. Então nós temos que tomar cuidado, porque a palavra está dizendo que eu tenho que ser santo em toda a minha maneira de viver. Eu tenho que ser uma pessoa diferente. Aí eu estou me protegendo contra quê? O pecado, a criptonita. Mas se eu não tomo esse cuidado, o que vai acontecer? Vou continuar com o problema. Vou ter uma vida complicada. Estou debaixo da graça, Jesus me ama... Não vou perder salvação por causa disso, né? A Bíblia não fala sobre, não perde, está garantido, mas vai ter uma vida cristã média, fraquinha, criptonizada. Você entende? E Deus não sonhou essa vida para nós. Ele sonhou para nós termos uma vida vibrante, poderosa, alegre, de influência, abençoada e abençoadora. Estão entendendo, queridos? Estão entendendo isso? Todos aqui estão entendendo o que eu estou falando? Que a verdadeira santidade protege a mim e a você da criptonita, tá bom? De toda a ação do pecado da nossa vida. Para terminar essa palavra, preste atenção. Eu disse aqui duas coisas já, que você tem que levar no seu coração. Que você tem que estar disposto a encarar o pecado. E abandonar o pecado, não é verdade ou não? E o segundo que eu falei? Você tem que se proteger. Proteger. Proteger como? Dar acesso a Jesus na sua vida mesmo, ser Senhor do seu coração, da sua vida, você ter festa com Ele, ter uma vida alegre, feliz, abençoada. E você precisa fazer também o quê? Viver uma vida de santidade. Caraca, você tem que ser santa e santo. Língua santa, boca santa, mão santa, pé santo, tudo santo. Diferente. Pastor, se é tudo isso que você está falando? Não. Não. Até o inferno ouvir. Mas o senhor luta contra isso todo dia, toda hora. Até que pregando, eu luto. Para ter uma vida diferente. Onde eu chegar, até lá no campo de futebol, fazendo raiva nos outros, não jogo mais bola. Ficando lá no meio, lá fazendo... Eu quero que as pessoas vejam que eu sou diferente. Ele xinga, mas eu não xingo. Entendeu? Eu fico lá. Porque eu quero glorificar Jesus aonde eu estiver. Aqui nessa igreja eu estou há 23 anos. Ah, pastor, por que você está falando do senhor? Eu falo de mim mesmo. Por que que eu falo? Porque eu sei quem eu sou. Como você tem que falar de você mesmo, saber quem você é e lutar contra o pecado na sua vida. 23 anos eu luto aqui contra o pecado. Para não desonrar o nome de Jesus. E eu tenho um trato com ele. Legal. Porque quando eu assumi Cristo na minha vida, e depois assumi o ministério pastoral e vi a seriedade que é ser um pastor, entendi isso, e eu disse para ele assim, se for para escandalizar, desonrar o teu nome, eu prefiro morrer. É um trato que eu tenho com ele. Você vai me matar, eu não sei. Mas é um trato que eu tenho com ele. Porque eu acho que nós temos que levar a vida cristã a sério. Você entende o que eu estou falando? A sério. E a última coisa que eu queria que você entendesse aqui hoje, para você ir felicíssimo para casa, que você precisa de fazer uma terceira coisa. É avançar. Ir para frente. Mas sem a criptonita. Você entende? Ah, pastor, é possível? É possível, você tem que querer. Você tem que vestir uma veste nova, vestes brancas de santidade. E avançar sem a prática do pecado. A prática intencional daqui que está atrapalhando você. Você lembra que o super-homem, ele aparece que hora? O Clark Kent, né? Que hora que ele aparece? Que ele avança contra para eliminar os problemas. Quando aparece o perigo, o mal. Para estar andando na rua assim, conversando com aquela cara de tonto dele, aquele óculos grande, aquela jornalista. Aí vê um pepino assim, ele vai atrás de um muro, no canto, e já sai voando e quebrando o porrete. Ou não? Eliminando o problema. Então você tem que avançar assim, eliminando os problemas. Avançar de maneira triunfante. Por que é que nós gostamos dos super-heróis? Estava fazendo essa pergunta a mim mesmo. Por que é que a gente gosta do super-herói? Porque resolve tudo. Tem superpoderes. Nunca morre. Vence sempre. Ele é rápido. Arruma solução para tudo. Está faltando a resposta chave. Não tem medo? Ninguém ganhou ainda. Tudo isso é verdade. Poder. Ele sempre vence. Salva. Está faltando. É, quem acertar vai pagar o almoço para mim lá em cima. Hã? Solução mais fácil. Não, eu estou doido para vocês falem. Por que a gente gosta dos super-heróis? Tudo isso é verdade que vocês falaram. Ah, aqui chegou aqui. A linda, meu bem. Não, não sabe não. Nunca leu nada. Nem os bolsos ela leu, nem o livro. Porque no fundo você quer ser um. Bota isso na sua cabeça. Você se imagina super-herói. Por que é que a gente gosta dos super-heróis? Porque no fundo você quer ser um. Eu duvido se entrou alguma pessoa aqui, presta atenção que eu vou dizer para você. Que você está pensando, presta atenção, que você está pensando, que está desejando, ou está orando, né, buscando a Deus para ter uma vida miserável, derrotada. Eu duvido. Ah, pastor, estou orando, eu fiz um propósito de oração para eu ficar cada dia mais desgraçado, mais miserável, mais pobre, mais isso, mais doente, mais gordo. Você está orando por isso? Não. Ninguém ora. Então você fica, você vê o super-herói, você fica empolgado com eles. Nós estamos usando o super-herói, mas tem outros que Hollywood infestou o cinema com eles. Você sabe que é mais popular o filme de super-herói do que quaisquer outros filmes que Hollywood produziu. Que até o público feminino gosta, que tem a mulher também lá. Mulher Maravilha, mulher não sei o quê, mulher... Porque, no fundo, a mulherada quer ser assim. Ou não? Não, não exagere, vocês vão mentir. Vão mentir, não pode mentir aqui. Mas, no fundo, vocês têm as mulheres e nós, os homens, nós que estamos aqui nessa hora, temos o potencial. Desejamos, aspiramos, não é verdade? Aspiramos, mas nós não estamos lá. O problema está na gente ou está em Deus? Na gente, porque está aí dentro, aí, ó. Todo o poder nós temos na nossa vida, à nossa disposição. O Espírito Santo está em nós, dentro de nós. É, nós temos o poder do Espírito. Nós temos o poder de Deus, o Pai, o poder de Jesus, que está conosco todos os dias, o poder da palavra. Hello? Nem precisa vestir a roupa do super-homem. Você é com essa camisa aqui, ó, legal, que eu estou usando. Você é com essa camiseta que você está usando. Do jeito que você está. Não precisa colocar roupa. Você é do jeito que você está. Você pode realmente... fazer muito mais que você tem feito. Ah, eu gostaria de ser o super-homem, né? Segurar aquele avião, não sei o quê. Você já é e não sabe o que é. Isso não está sendo porque não usa o potencial que Deus te deu. Avance com essa convicção que você foi revestido de todo o poder de Deus. Lembra da igreja primitiva, gente? Lembra daqueles irmãos de Atos? Como que eles foram avançando, avançando, avançando e vencendo, e vencendo, e vencendo, e vencendo. O Império Romano, o Judeu, tudo. Por que que eles foram? Poder do Espírito Santo. A palavra diz lá várias vezes. Poder, poder na vida deles. Porque o resumo de Atos, sabe qual que é o resumo do resumo de Atos? Todo este. Autoridade, poder e coragem. Autoridade que foi dada, poder do Espírito Santo e coragem. Você tem isso na sua vida? É uma pessoa corajosa? Ou medrosa? Você enfrenta o mal, enfrenta o pecado? Enfrenta? Continua enfrentando. Porque o poder de Deus está na sua vida e você tem autoridade. A palavra de Deus, nós recebemos autoridade de tudo. Todo o poder de Jesus foi dado a Jesus e foi dado à igreja, a nós. O maior poder que tem nessa terra não está na mão do Trump e nem daquele lá da Coreia do Norte. Não, está na mão da igreja. Da igreja. Então, meu conselho para você aqui nesta hora é que você continue avançando com a vida de autoridade e de poder, porque você já é mais do que vencedor e Deus chamou você, não só Jesus, para ser um super-herói, uma super-mulher de Deus, e um super varão de Deus. E que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém?